E uma pessoa pergunta se nós podemos dizer alguma coisa a respeito do trabalho que vai haver em Belo Horizonte amanhã e no dia 7 em São Paulo. Bom, isto vai depender um pouco, não? Da energia no momento, vai depender um pouco do grupo que está lá receptivo. Vai depender de certas necessidades que podem estar mais em foco naquele momento. Então a gente não pode dizer exatamente o que vai ser falado. Agora, nós teríamos que ser lembrados que nós devíamos ter já construído certas coisas. Como, por exemplo, nós já devíamos ter construído uma outra forma de estar em família. Já devíamos ter feito uma família avançada, uma família humana que fosse uma ponte, que fosse uma antessala da família universal. E nós construímos uma família humana que nos aprisionou, em vez de nos liberar para uma família maior. Outra coisa que nós também deixamos de resolver, e que agora estamos num beco sem saída, é a forma de nós lidarmos com a energia monetária. Nós construímos uma forma de lidar com isto que hoje nos escravizou ao dinheiro. Há pessoas que chegam a trabalhar porque precisam de dinheiro. Quer dizer, esqueceram totalmente o valor do trabalho. Não trabalham pelo trabalho em si. Precisam trabalhar para ganhar. Então, saímos completamente do caminho no uso desta energia. E também nos perdemos no campo da educação, porque começamos a usar inspiração de pessoas, em vez de irmos buscar a educação dentro de nós. Então, os rumos da educação se perderam. Porque hoje nós dizemos como é que pensava fulano, como pensava sicrano. Então, tem gente que estuda o que um filósofo disse. Quer dizer, isto tudo está muito bem, mas isto não deve ser a base. Porque todos os filósofos que falavam de forma inspirada sempre disseram que você procure a educação dentro de si, sempre. De forma que a educação também está fora de caminho. Família, dinheiro, educação, tudo isso está fora de caminho. E a gente vai falar para pessoas que são de família, que lidam com dinheiro e que estão buscando educação. De forma que é preciso mesmo muita ajuda para que se fale a coisa mais adequada, que se fale a coisa mais correta. Agora, se nós não temos uma vida em grupo, se nós não temos um uso correto da energia monetária, e se nós não temos um rumo interno na nossa educação, nós não podemos ter saúde. Então, inútil querer fazer sistemas de saúde se você não está cuidando das bases, se você não está cuidando de endireitar tudo o que está torto. Família, uso do dinheiro, educação. Se você não endireita isto, se isto não entra num outro trilho, não tem como ter saúde. Não tem como você ser um indivíduo saudável. Então, essa situação teria que ser compreendida, não? Teria que ser reconhecida para a gente começar a viver os dias de amanhã, né? Para a gente começar a ter o mundo de amanhã mais claro diante de nós. Porque o mundo de amanhã não tem nada a ver com estas coisas, realmente. Hoje, por exemplo, os pais estão habituados a se sentirem responsáveis pelos filhos até o fim da vida, não é? Então, isso são coisas, isso são defeitos, coisas muito desviadas, não, daquilo que é a realidade. E como nós vivemos na lei da hereditariedade, a lei da hereditariedade é uma lei material. A lei da hereditariedade não é espiritual, não. No espírito não existe hereditariedade. A lei da hereditariedade é puramente material. E nós estamos dentro da lei da hereditariedade no nosso código genético. De forma que a lei da hereditariedade, fisicamente, É uma realidade no nosso nível evolutivo. E essa lei da hereditariedade nos condicionou de tal forma que passou até para os bens materiais. Então hoje vive-se um absurdo, hoje vive-se uma coisa que não tem realidade em nenhum outro mundo, de você ter um bem e aquilo passar para o teu filho. Isto é uma coisa que só pode existir numa humanidade desviada, porque os bens não são de ninguém. Como é que você pode deixar um bem para um outro se ele não é seu? Então veja, o desvio é total. É uma humanidade desencaminhada. De forma que viver os dias de amanhã e estarmos diante do amanhã precisa que a gente faça uma espécie de limpeza cerebral. Não lavagem cerebral exatamente, mas precisa que a gente limpe essa coisa, limpe isto tudo. E não é simples limpar isto tudo, porque tudo conspira para confirmar isto tudo. Confirmar de tal maneira que hoje um ser encarna e não ouve falar de outra coisa a não ser de desvios. Ele não tem oportunidade, a não ser que ele procure muito ou que ele venha com uma alma muito esclarecida, que o coloque diante de leis que não são usadas, leis que foram rejeitadas e que não entraram na educação mundial, não entraram na educação desta sociedade. Então, esse sentido de família doentia, como está, isso se perpetua, isso vai se perpetuando. E um ser que nasce hoje com uma alma mais iluminada não sabe o que fazer com isto quando toma consciência de um núcleo deste, da forma como ele está organizado. Como também este senso da propriedade que passa de um para o outro, isto também é uma coisa que um ser que encarna agora não ouve falar de outra coisa. Então, existe uma necessidade de uma educação mais ampla. Existe a necessidade de nós buscarmos realmente uma luz, não é? E tudo isso é incompatível com a nova Terra. Tudo isso é incompatível. Agora, se nós insistimos nisso, se não há uma abertura dentro de nós para outras coisas, para viver de outro jeito, se não há uma abertura, o mundo de amanhã vai ser muito marcado por desastres, porque tudo isto, assim, tão desviado, isto tudo tão errado, tão longe da realidade, isto produz reações, não só da natureza, como do próprio planeta. Agora, existe no nosso cérebro uma resistência diante destas coisas. Existe uma resistência porque os cérebros não desenvolveram pontos opostos a estes, que são os normais da vida humana. Então, os cérebros não estão treinados, os cérebros não estão habituados a funcionar de outra maneira, a funcionar numa outra direção. De forma que há uma resistência diante destas coisas. Ou, se não há uma resistência declarada, existe, em certos casos, a impossibilidade do cérebro desenvolver numa outra direção, desenvolver um outro pensamento. Porque se o cérebro desenvolve um outro pensamento dentro destas lacunas, que é a vida normal, então, se o cérebro desenvolve numa outra direção, começa já a atrair um outro pensamento, de um outro plano, de um outro nível. E aí cada indivíduo vai ver como lida com isto. Mas para nós realmente reconhecermos o que são esses dias de amanhã, não? O que é essa nova terra, o que é esta nova vida, nós precisamos, dentro de nós mesmos, reconhecer que não pode ser nada disto que está aí, porque tudo isto que está aí está baseado em desvios, em enganos, em deturpações, em coisas que não são reais em nenhum ponto evoluído do cosmos, do universo. Agora, nós sabemos que não pode haver evolução se não há, ao mesmo tempo, involução. De forma que, quando criaram o dinheiro, ele imediatamente entrou na linha involutiva. E tudo é um pouco assim. Quando se criou a família de uma forma evolutiva, aquilo entrou na linha involutiva. E isto, em geral, pode acontecer, porque não existe no cosmos evolução sem a força contrária. Então, dentro do próprio movimento evolutivo, entra sempre o movimento involutivo. Senão, aquilo não desenvolve. É como se a evolução, para acontecer, tivesse que ser desafiada. Então, para acontecer a família universal, precisa que haja força contrária para não deixar que esse núcleo se abra. Então isso é natural, isso é normal. Em tudo que acontece de evolutivo, entra sempre a força contrária. Sempre. E é isto que mantém a força da evolução. A evolução age, a evolução acontece porque está encontrando resistência, compreende? Então você falar de família, de dinheiro, de educação, deste jeito, parece que não tem nada a fazer. Não, existe uma força contrária dentro de cada coisa destas. E você tem que ver o que é a força original e o que é o contrário, que está ali dentro, está intrínseco ali dentro. Mesmo aqui, se nós estamos para fazer um centro espiritual, se isto for evolutivo, vai ter uma força contrária aqui dentro o tempo todo. E essa força contrária não precisa impedir que se faça o centro espiritual. Esta força contrária deve aumentar a força da verdade, compreende? Então nós temos que ter o espírito preparado para isso. E temos que saber lidar com isto, né? Temos que saber lidar com isto. Quando a mônada, quando o espírito entra na evolução humana, é uma evolução em princípio, mas ele involui. Como é que ele faz? Ele desce para a evolução humana, então ele involui como espírito. Então uma mônada que está aqui embaixo, cuidando da evolução da matéria, ao mesmo tempo que ela está cuidando da evolução da matéria, ela está involuída, porque ela está aqui embaixo, compreende? Ela deixa de estar no nível dela para estar aqui embaixo. Então é uma evolução da matéria que tem que acontecer à custa da involução do espírito. Então nós temos que ter uma certa cautela, temos que ter uma certa habilidade para lidar com isto no mundo, sabendo que estamos lidando com uma força contrária. Dentro da força real, ela está ali dentro. Então, nessa nossa natureza humana e nessa nossa natureza terrestre, não existe estado puro de nada. Inútil que você esteja querendo pureza, porque aqui não existe. Aqui não existe isto pelo próprio tipo de evolução que existe aqui. Então aqui você está evoluindo, mas você está lidando com a força contrária ao mesmo tempo, embutida naquilo que você está fazendo. Isto é o que nós chamamos de evolução material. Isto é o que nós chamamos de evolução dessa que nós conhecemos. Existe uma evolução imaterial. Isto é outra coisa. E essa evolução imaterial tem início em nós quando esta evolução material está relativamente resolvida. Então, esse mundo de amanhã, este planeta de amanhã, esta terra de amanhã, é uma terra que já deve estar tendo contatos com a evolução imaterial, que é outra evolução. não é esta. E nós já estamos, alguns autoconvocados, já estão mais ou menos preparados para começar a tocar esta evolução imaterial, que nós não sabemos como é, não sabemos onde está. Se é imaterial, não é aqui, claro, porque aqui é um mundo material. Então, esta evolução imaterial não é aqui, certamente. É em algum plano nosso, em algum nível nosso, no qual nós teríamos que chegar. Naquele livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, tem lá no final alguns quadros que sugerem isto tudo. E nós podemos estar ali um pouco atentos para ver se vamos conseguindo esses contatos internos, não no nosso nível mental, porque a mente é uma coisa material também, e o cérebro nem se fala, o cérebro é carne. De forma que esses contatos são contatos muito internos, são contatos em um nível muito profundo. E a gente olhando certos gráficos, olhando certos desenhos, ou tendo certos contatos, mesmo mentais, com estas coisas, podemos ir entrando nesse caminho. Entrar neste caminho quer dizer ir se liberando de apegos, de dogmas, de preconceitos, de regras, não? Mas sem ficar sem nada. Porque se você acha que está se liberando de certas coisas que aqui podem ser úteis, sem você estar começando uma conexão imaterial, você está enganado, você está muito iludido, porque você fica sem nada e não sabe realmente para onde ir. O que é o caso de muitos seres orgulhosos. Não é? Orgulhosos, acham que estão num nível além dos outros, não? Então, com esse orgulho, eles acabam perdendo esta oportunidade de internamente, no seu interior, lá no silêncio do seu ser, lá no seu inconsciente, começar os contatos com essa evolução imaterial. E depois desta evolução imaterial, ainda vem outro tipo de evolução. Tudo isso está na nossa linha, isto é, nós estamos numa linha evolutiva muito mais ampla do que esta evolução terrestre, do que esta evolução que conhecemos aqui. Quando o nosso espírito, ou quando a nossa mônada, está, por um lado, diante do cosmos e diante da evolução imaterial, porque a mônada está no limite entre a evolução material e a evolução imaterial. Mas ela não é totalmente imaterial, porque ela também tem um corpo. Existe o corpo monádico, de forma que ela não é totalmente imaterial. Ela é imaterial se nós a comparamos com a nossa consciência atual. Então é imaterial. Mas ela está num limite. E a alegria do todo, alegria também é uma coisa que a gente não conhece, porque a alegria é algo do todo. Alegria é algo de todas as evoluções. Todas as evoluções são feitas de alegria. E essa alegria é a gente conscientizar, não é, todas essas possibilidades, estar com essas possibilidades todas presentes, sem criar expectativas, sem achar que vai resolver alguma coisa, mas ter isto tudo muito presente. E isto traz uma alegria, a verdadeira alegria. E o espírito começa a conhecer esta alegria é quando ele começa a ver a evolução imaterial, quando ele começa a ver que ele vai resolver esta evolução que nós conhecemos e que é um curso primário, e que esse espírito vai então começar a entrever a possibilidade dele entrar na evolução imaterial. Mas aí, esta mônada desse espírito já deve ter se trabalhado muito, porque ele vem de muitos ciclos de evolução material. Ele vem de muitos ciclos de ter criado dentro da matéria, de ter resolvido muitas coisas dentro da matéria. E vamos ver, não é? Se na nova Terra, no novo planeta, se amanhã, se estas coisas começam a entrar, não é, dentro da educação, porque há tantas almas, não, que podem encarnar, tantas almas, tantas mônadas que podem estar aqui trabalhando para isso e que realmente nesse esquema atual não têm condições de estar aqui. Mas na nova Terra, no novo planeta, pode sim haver uma descida de muitas almas, de muitas mônadas que estejam sintonizadas com aquilo que é novo. E aí começar a mudar certas coisas. E ontem estávamos vendo, não? Os nossos contatos, ou a necessidade dos nossos contatos com as forças universais. Porque sem o contato com as forças universais, nós não temos como ter reservas aqui no plano material, aqui no plano físico. O nosso plano físico, o nosso corpo material, para estar desenvolvendo e vivendo certas coisas, precisa de reservas de energia. E a parte primordial disto que era o nosso contato com as forças universais, a busca deste contato. Agora, nós teríamos que reconhecer que nós temos um hábito muito involutivo, que é, em vez de estarmos procurando contato com as forças universais, nós buscamos contato com as forças vitais dos nossos semelhantes. Veja, aqui começam já a entrar os erros de educação, os erros de tudo. Então, você fica contando com a força vital do teu semelhante. Tem gente que até se une inconscientemente buscando a força vital do outro. Quer dizer, a força do nosso semelhante é a última das últimas coisas que nós devemos estar procurando. Porque a força do nosso semelhante é uma força semelhante à nossa e que não vai resolver o passo que nós temos que dar, que é de recebermos força universal, não força dos outros, que são iguais a nós. Então existe aqui defeitos de educação básicos. E estar buscando força num outro, estar esperando que o outro te dê força, isso é uma maneira de você desviar da fonte onde você deveria estar realmente recebendo força. O outro está aí para você servi-lo, para você ajudá-lo, para você contribuir para que ele se esclareça, não para ele te alimentar com a força dele. Porque se você recebe força de um outro, se você recebe força de um semelhante teu, você está exatamente no mesmo ponto. E não está recebendo a força que você realmente precisa. A força que você precisa para estar realmente vivo. Vivo durante toda a sua encarnação. E não começar a morrer já na metade da encarnação. Tem gente que chega na metade da encarnação e já começa a morrer. Já começa a ficar fraco. Já começa a desvitalizar. Quer dizer, é um defeito de educação básico. Você não tem que esperar nada de quem quer que seja. O quem quer que seja está aí para ser ajudado por você. Está aí para você poder colaborar com ele e ele colaborar com você numa vida evolutiva, na construção de uma vida evolutiva, que o eu interior de cada um vai dizer qual é, como é, etc. Mas não para você usufruir, não para você depender da força dele. As forças que você recebe de um outro, por mais que ele queira te ajudar, são forças que ele já digeriu, que ele já manipulou, que ele já transformou, se um dia foram puras, ele já manipulou aquilo Então ele está te passando uma coisa manipulada, que está muito longe do que você realmente precisa. E isto, claro, que afeta a nossa capacidade. Afeta a nossa capacidade de compreender as coisas. Afeta a nossa capacidade de estar na vida. Então, você pode estar com uma luz na consciência e aquilo se apaga dentro de você porque você está habituado a misturar as suas forças com o outro. E aquilo então apaga da tua consciência a capacidade dela receber uma força supra-humana, que não seja humana. Então, você pode na tua consciência estar conectado com uma coisa assim, com uma educação assim, e no seu cérebro, na sua mente, nos seus corpos, está impossibilitado. Porque você se misturou de tal maneira com as forças de um outro que não teve possibilidade de reconhecer uma força pura, de reconhecer uma força que não era manipulada, que não está no outro. Porque no outro ele já manipulou a moda dele, tudo que ele podia fazer com aquela força. Então nós teríamos que realmente liberar os outros neste sentido. E nos liberarmos, não? De estarmos ligados, coligados, misturados com as forças de um outro. Uma forma de se estar lidando com isto e de estar se arejando um pouco, uma forma no plano físico, é nós procurarmos de quando em quando, não só os exercícios que nós vimos ontem, não? De estar conosco, momento em silêncio, etc. Mas podemos também buscar algumas situações físicas que possibilitam um certo arejamento nesta situação. Por exemplo, de estarmos caminhando ou de procurarmos lugares vastos, amplos, físicos. Vocês veem, por que que num lugar como este existe o Morro do Cristal? Por que que num lugar como este existe um labirinto lá em F2 numa certa altura? Existe outro labirinto no Núcleo Soin? Por que que existem estas coisas? Por tantos motivos que nós sabemos, mas essas coisas existem também para nós estarmos em lugares onde a gente esteja diante de amplidão, onde a gente esteja diante de um horizonte de vastidão, onde circule mais o ar, onde circule mais a luz. E nesses lugares, nós podemos estar ali nos considerando dentro de uma amplidão, dentro de uma vastidão. Isto para o nosso etérico pode produzir um grande efeito. Isto é, se a sua mente está num lugar deste, amplo, vasto, alto, arejado, se a sua mente num lugar deste se considera diante da amplidão, se você se considera diante de um horizonte infinito, como você tem diante dos seus olhos, não? O seu etérico absorve um pouco disto e a sua mente e o seu cérebro, através do etérico, vão se liberando desta incomunicabilidade comum e normal que eles experimentam. E também, quando nós estamos não só num lugar amplo, mas quando estamos diante de algo muito belo, muito harmonioso, difícil, né, encontrar hoje, porque os artistas hoje esqueceram o que eles vieram fazer, mas pode-se estar aberto para estar diante de algo belo, para estar diante de algo harmonioso, por estar diante de algo muito harmonioso. E isto pode alguém encontrar. E isto tudo vai nos ajudar a não embotar completamente esta necessidade que nós temos de arejamento, de liberdade, de estarmos fora destes esquemas que são a nossa vida grupal, familiar, grupal, que são a nossa vida material, financeira, de relação, com isto que devia ser um sistema de trocas, se transformou no motivo da vida, né, de muita gente, e desta educação. Então, cuidado para nós não estarmos esperando algo das forças de um outro, mesmo para nos vitalizarmos, mesmo para estarmos fortalecidos, porque não é esse o caminho. O outro dá o que ele tem, que mais do que aquilo ele só tem nos planos superiores. Então você vai direto para os seus planos superiores, não? E vai, então, aprendendo a viver neste novo planeta, que não se sabe a custa de que isto vai se implantar, mas deve se implantar. Vocês têm alguma pergunta sobre essas coisas? Se você está diante do outro, bem focalizada no seu eu interno, você não está aspirando a energia do outro. Porque você estando pensando no seu eu interno, coligada com o seu eu interno, você está diante da sua fonte de energia. E dessa fonte de energia, você está recebendo a vida. Então, os seus corpos não aspiram o outro automaticamente, como acontece. Você põe uma pessoa diante da outra, automaticamente uma está como um aspirador da outra. Por quê? Porque nos corpos delas, nelas, não está fluindo a energia do eu interno. Se no meu corpo está fluindo a energia do meu eu interno, o meu corpo não aspira o outro como um aspirador. Então o trabalho é você realmente estar trabalhando este contato. Porque trabalhando este contato, o seu ser, inclusive o seu ser físico, o seu ser corporal, o seu ser astral, emocional, o seu ser mental, você indo para este contato, a sua mente, o seu astral, o seu etérico, físico, são supridos pela sua energia interna. Aí eles não necessitam aspirar do outro, porque isto é uma autodefesa, aspirar, isto é natural. Tanto assim que você vê, uma pessoa diz, eu me fez tão bem, eu fiquei tão forte. Ele aspira, é um aspirador, porque ele não está suprido, por isso ele aspira, senão ele morre. Então, esse contato interno, essa ligação interna, isso é para ser mantido, isto é para ser cultivado, que é para você deixar de ser ladra. Porque a energia do outro, ele precisa dela. A energia dele é para certas coisas que ele tem que realizar. Se você vai ali e aspira, você é uma ladra, sem ter consciência do que está fazendo. E se os nossos corpos, se o nosso ser está suprido, alimentado pela sua parte interior, ele não faz isto. Pelo contrário, ele entra na lei oposta. Ele entra numa lei que não é material como esta, de suprimento, isso é lei material. Ele entra numa lei oposta, que é a lei do serviço, a lei do amor. Então ele naturalmente vai se expandindo e vai servindo. Tudo precisa de serviço, tudo precisa de amor. Isto é válido também, num certo sentido, para a nossa relação com o reino animal. Para a nossa relação com o reino vegetal também, não? Mas a chave está em você estar buscando esse ponto interno. Você está fazendo esta comunicação. Porque é através desta comunicação que você deixa de furtar, que você deixa de aspirar o outro. E que você deixa também de aspirar um animal, de aspirar de um vegetal, e tudo fica muito mais harmonioso e muito mais equilibrado. Isto é, todas as liberdades são mantidas. Bem, isto deve ser o novo planeta, isto deve ser a nova humanidade, deve ser a nova Terra, não? E é bom que a gente vá se comunicando com isto, que a gente vá se preparando, não? Que a gente vá se conectando com isto, porque os criadores da nova Terra, os criadores da nova humanidade, os criadores do novo planeta, que estão em tantas partes do cosmos, em outras evoluções, não? Saberão como nos usar, saberão como aceitar a nossa colaboração nesta grande obra. Mas enquanto estivermos aqui nesta vampirização mútua, isto não tem jeito de acontecer. Não passamos de vampiros, gente vampira. Quem deve nos regular é o nosso eu interno. Então, cabe ao eu interno regular isso tudo. E para que ele possa regular bastante efetivamente, livremente, precisa que você procure o contato com ele, que é para você não fazer um trabalho contrário sem querer. Então, quem regula isso tudo não é a mente, não. Quem regula isso tudo é o eu interno, é aquele núcleo lá dentro, no profundo. Então, você busca aquele contato que você está trabalhando para tudo isso. Ele vai começar a regular. Sendo chamado, ele vai começar a participar.
Você acredita que se consiga remodelar essas questões todas que se discutiu aqui de educação, enfim, antes de um colapso global?
Ele está perguntando se isso vai ser possível acontecer antes de um colapso global. O colapso global não é nada demais. É um fato como outro qualquer. Já houve tantos colapsos globais. Já vi vários. Essas coisas estão acima. Essas coisas são lei evolutiva. Então, um colapso global faz parte de um processo. E tudo aquilo que se fez antes do colapso global é reencontrado depois e se continua, se prossegue. Seria melhor que não precisasse haver colapsos globais. Mas, mesmo que existam, depois se retoma. Os seres reencontram aquilo dentro de si. Porque os colapsos globais são superficiais. Mas não existe colapso global no campo espiritual. De forma que se retoma tudo de novo, a partir do ponto em que se deixou. Então, mesmo que se alguém tiver a intuição que amanhã não estaremos mais aqui, faça isso enquanto estiver aqui. Obrigado.